Está no ar, o Jornal do Senado.
Plenário aprova texto base do projeto que cria o Fundo Público de Financiamento de Campanha.
Relator apresenta novo texto para regulamentar serviços como Uber.
Senadores debatem com o ministro de Minas e Energia a privatização da Eletrobras.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou há pouco o texto base do projeto que cria o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Os senadores analisam agora os destaques ao texto.
O fundo terá cerca de 2 bilhões de reais e será composto por 30% de emendas de bancada de deputados e senadores em anos de eleição, além da compensação fiscal com o fim da propaganda partidária. As informações ao vivo com a repórter Marcela Cunha. Boa noite, Marcela.
Boa noite, Marluce. A proposta do senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, acaba com a propaganda partidária. Mas, diferentemente do texto original, apresentado pelo senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, mantém o horário eleitoral gratuito. Os partidos continuariam com duas inserções anuais no rádio e na TV. Prevê ainda que 30% do recurso das emendas parlamentares de bancada em anos eleitorais sejam destinados ao fundo. Armando Monteiro disse que a medida não comprometerá nem de longe áreas essenciais como saúde e educação. Ele também afirmou que o país vive hoje um contexto limitante com o fim do financiamento empresarial de campanha por determinação do Supremo Tribunal Federal.
Se não destinarmos recursos de forma clara, transparente, com indicação das fontes, nós estaremos sim estimulando o financiamento subterrâneo, clandestino, o que contribuirá para desequilibrar extraordinariamente o caráter minimamente competitivo do pleito.
Segundo o projeto, 2% dos recursos serão repassados a todos os partidos registrados no TSE. 49% de acordo com os votos recebidos na última eleição para a Câmara dos Deputados, 34% em função do número de deputados eleitos e 15% para partidos que elegerem senadores. O mesmo partido poderá receber por mais de um critério. Dentro das legendas, 30% deverão ser divididos igualitariamente entre os candidatos a determinado cargo e o restante poderá ser rateado a critério do partido. Para o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, os critérios de distribuição deveriam ser mais claros.
Nós vamos criar um fundo com recurso público e sequer vamos estabelecer uma regra de transparência, ficando a bel prazer das cúpulas partidárias fazer a distribuição desse recurso.
Já o senador Caiado, autor da proposta original, criticou a ausência de um teto de gastos e disse que o Senado está dando um cheque em branco aos partidos. Marcela Cunha ao vivo para o Jornal do Senado.
Os senadores aprovaram ainda a indicação do diplomata Agemar de Mendonça Santos para o cargo de embaixador do Brasil na Armênia.
Ele obteve 62 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção.
O senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, lamentou a violência e a insegurança vividas nos últimos dias na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro.
Segundo o parlamentar, o narcotráfico tem origem nos países vizinhos, que são os maiores fabricantes de drogas no mundo, já com produção em escala industrial.
Ele acredita ser mais fácil combater o tráfico no atacado, ou seja, antes da entrada da droga no Brasil, do que no varejo, quando os traficantes se encontram mais facilidade para distribuir os papelotes.
Então, se investirmos em alguns scanners, se investirmos em tecnologias que possam ajudar nesse combate, o Brasil com certeza diminuirá esses índices que estão nas favelas.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, registrou a absolvição do ex-tesoureiro do seu partido, João Vacari Neto, em julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
Porém, a senadora lamentou que, mesmo após ser absolvido duas vezes em segunda instância, João Vacari continue preso preventivamente há mais de um ano.
Na opinião de Gleisi, o ex-presidente Lula foi condenado sem provas pela Vara Federal de Curitiba e também deverá ser absolvido na segunda instância.
Então eu tenho certeza que o TRF4, assim como fez com o João Vacari Neto, o fará com o presidente Lula. Porque não é possível que um homem inocente seja condenado, que um processo sem provas leve alguém à condenação. Isso é uma violência. E vai ser uma violência a um dos maiores líderes populares da nossa história, à democracia e ao Estado Democrático de Direito.
Comissões.
O senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, apresentou na Comissão de Ciência e Tecnologia um relatório alternativo a três projetos de lei que regulamentam o transporte remunerado individual por aplicativos, como o Uber, por exemplo.
E foi apresentado um requerimento para agilizar a votação da proposta no plenário do Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O relatório retirou exigências como autorização do poder público e a adoção de placas vermelhas para a execução do serviço, bem como a necessidade de o carro estar no nome do condutor, mas exigiu o certificado de licenciamento anual do veículo, a carteira nacional de habilitação com observação de exercício de atividade remunerada, seguros de acidentes e danos, inscrição no INSS e comprovação de que o condutor não possui antecedentes criminais. Apesar de a matéria ser polêmica, Pedro Chaves observou que há um consenso de que é preciso regulamentação.
Há um consenso no parlamento de que essa atividade é regulamentada e que devemos ser criado regras, tanto para que o mercado possa se desenvolver livremente, como para incrementar a segurança dos usuários.
O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, que é autor de um dos projetos, defende uma regulamentação federal da matéria.
As diretrizes precisam estar muito bem organizadas no Plano Nacional de Mobilidade Urbana. E há, de certa forma, nos aplicativos, uma determinada arrogância de imaginar que não precisam dar satisfação ao poder público. Precisa sim.
Já as comissões de infraestrutura e de assuntos econômicos discutiram com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, a privatização da Eletrobras.
O ministro defendeu a venda da empresa para dar mais eficiência ao sistema elétrico brasileiro, mas ouviu críticas de senadores. Repórter Bruno Lourenço.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lamentou a privatização da empresa, que seria símbolo de orgulho dos brasileiros. Para Vanessa, o momento escolhido também não é favorável e o valor é irrisório face ao tamanho e o montante de investimentos na Eletrobras nos últimos anos.
O governo aproveita esse momento de muita fragilidade do setor público para colocar à venda. E olhe, vejam os senhores, as cifras, senador Eduardo, que falaram, 20 a 30 bilhões de reais, valor de mercado. Todos os técnicos, especialistas mostram que somente os investimentos nos últimos tempos superam 370 bilhões de reais.
O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, registrou que enquanto a Eletrobras acumulava prejuízos entre 2012 e 2015, as companhias privadas registravam lucro, mesmo com a estiagem no país, como lembrou a senadora Vanessa Graziottin.
Acumulou prejuízo de 31 bilhões ao longo desse período, 2 a 15, 12, 13, 14, 15, 4 anos. Como?
Período de estiagem.
Sim, mas teve estiagem para as outras empresas de energia no Brasil, não só teve estiagem para a Eletrobras. Estiou para a Eletrobras e estiou para a CPFL, estiou para a CEMI, para a AES, estiou para a EDP e elas conseguiram ter lucro. Então a estiagem ela aconteceu para todo mundo.
O ministro de Minas e Energia disse ainda que a privatização vai ser fundamental para garantir a segurança energética para os brasileiros.
E o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, criticou em plenário a proposta de privatização da Eletrobras. Para ele, se a venda for concretizada, o risco de racionamento de energia elétrica no Brasil deve aumentar.
O senador enfatizou que as maiores economias do mundo, como Estados Unidos e China, têm controle sobre a produção de energia. Requião também se mostrou preocupado com o fato de a privatização incluir os cursos d'água dos reservatórios vinculados às barragens.
Quem controla a vazão dos rios tem o poder de influenciar a produção de alimentos via controle de irrigação. Para citar apenas mais um exemplo da importância desse poder, basta notar a capacidade intrínseca que tem a fixação do povo no campo, emigração de agricultores para as cidades, bem como a própria segurança alimentar.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, afirmou que o programa Progredir, lançado hoje pelo governo federal, será uma saída para os brasileiros assistidos pelo Bolsa Família.
Segundo o senador, serão disponibilizados financiamentos de até R$15 mil a juros subsidiados para atender aos cidadãos interessados em abrir um pequeno negócio. Eles terão acesso a cursos de capacitação e noções de empreendedorismo.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.